E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. E vamos ao seguinte destaque. No início deste mês, a Cátedra de Educação Básica da USP, parceria do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, e o Itaú Social, passou a ter um novo titular, com quem nós vamos conversar agora, não é? O primeiro catedrático, Naumar de Almeida Filho, epidemiologista com trajetória ligada à gestão de instituições de ensino superior. Por 12 anos, ele esteve à frente de universidades federais, inclusive a Universidade Federal da Bahia. E ele tem feito um esforço em renovar e estruturar os modelos de ensino dessas instituições. Isso aproximou, claro, do Instituto de Estudos Avançados. Ele foi convidado a participar do debate O Futuro das Universidades, que reuniu reitores, ex-reitores e especialistas em educação para discutir os desafios e as expectativas para o sistema de ensino superior. Inclusive, a gente falou deste debate aqui na USP. Você deve se lembrar, a USP diante dos desafios do século XXI. Ele tem feito um esforço em relação à interface da universidade com educação básica. A gente vai tratar deste tema e de muitos outros assuntos aqui no jornal agora. Professor Naumar, bem-vindo ao Jornal da USP no Ar. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Como vai?
Tudo bem, é uma satisfação, apesar desse cenário de muita incerteza e preocupação. E aí estou à disposição.
Professor, eu gostaria de saber um pouco da sua motivação agora na cátedra para aprofundar essa questão, essa sua preocupação. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais a sua preocupação dessa interface da universidade com a educação básica, que tem muito a ver com a formação do professor.
Você mencionou que meu primeiro contato com a cátedra em decorrência desse grupo de trabalho que foi constituído, e aí eu compartilhei essa experiência com o professor Bevilá, com um amigo querido. Esse grupo fez uma revisão de modelos de universidade. A gente trabalhou um tema que me agrada muito, que é a questão da história das universidades, o modo como elas se constituem, seu papel na cultura e o que representa instituições com esse perfil. É um perfil muito peculiar. Aí, depois dessa experiência de gestão, eu tive que, de alguma forma, me tornar um pouco autodidata sobre o tema universidades, porque não existe nenhum curso de formação para reitores, por exemplo, para dirigentes ou diretores de unidades em geral. Somos professores e pesquisadores que assumimos uma responsabilidade. Aí eu um pouco fui estudar o que é essa coisa chamada universidade e, de fato, me entusiasmei bastante com essa possibilidade. Nesse grupo de trabalho, constatamos que a USP tem uma vocação definidora de liderança, assim, construtora de uma identidade acadêmica que terminou, de muitas maneiras, colocando as universidades brasileiras quase como um diálogo permanente, interlocução permanente, seja pela formação de professores nas centenas de programas de pós-graduação e nos milhares de doutores que foram formados nessas décadas pela USP, seja também sua posição de universidade mais prestigiada no Brasil e aquela que melhor se situa, em especial nos rankings internacionais. Só que, nesse GT, nós também avaliamos que a USP não tem um tempo fácil na internacionalização, que é muito competitiva, pelo fato dela ser uma universidade muito pouco internacionalizada, ou melhor, internacionalizada através de um viés, que é aquele viés de uma certa submissão de instituições de conhecimento do hemisfério sul àquelas que são tomadas como paradigmas de educação superior que estão situadas no hemisfério norte, né? Aí um pesquisador, por exemplo, no Brasil, muito bom, de referência internacional, se relaciona com as redes de conhecimento muito assim, numa situação de via única, Nós temos, é, claro, muitos desses grupos, e a USP sede e anima muitos desses grupos de pesquisa, que são, digamos, estado da arte nas suas áreas de conhecimento, numa perspectiva de enviar pessoas. Então, os nossos discentes mais brilhantes terminam saindo, seja para fazer a pós-graduação, ou o doutorado sanduíche, ou o pós-doc. Recebemos muito pouco deles. Na graduação, quase nada. É em torno de 1% a quantidade ou a proporção de alunos que no Brasil estão nas universidades públicas brasileiras e que vêm de outros países. Você vai para universidades como as europeias, as inglesas principalmente, e as universidades norte-americanas, a proporção de alunos estrangeiros é imensa. Alguma coisa como um quarto, um quinto dos alunos são de outros países, e tem exemplos de, tipo, o Imperial College, que nesse momento está muito famoso por causa dos seus estudos sobre a pandemia, metade dos alunos são de fora do Reino Unido, né? E a USP tem uma proporção ínfima. E aí nós indicamos essa questão da USP precisa, de algum modo, ser atrativa para esse perfil, para que, nesse caso, a cooperação internacional seja de mão dupla. Quer dizer, não somente os nossos jovens mais talentosos vão para as universidades de prestígio no mundo, mas também nós recebermos, alunos de fora. Qual é o obstáculo para isso? É que a estrutura curricular da universidade brasileira é incompatível na graduação com praticamente todos os países desenvolvidos do mundo. Nós temos algum grau de compatibilidade com países vizinhos que se influenciaram muito pela potência do sistema universitário brasileiro. E o segundo, ponto que esse GT identificou é que a USP tem uma contribuição muito reduzida frente à sua potencialidade para a qualidade da educação básica. Quer dizer, justamente a educação daqueles que vão postular ingressar na USP. E mais ainda, frente às redes públicas de educação básica. E aí isso, de certa forma, pouco contribui para um incremento da qualidade da formação daqueles futuros alunos das instituições universitárias públicas. Então, Roxane, basicamente esses dois pontos foram motivadores para que, no meu programa de trabalho como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados, fosse possível identificar de imediato uma necessidade de aproximação com o projeto da cátedra. Porque, nesse segundo aspecto, o tema de, algum modo, uma colaboração, cooperação e, quem sabe, alguma contribuição do trabalho que eu estava realizando, já tivesse essa convergência com o foco principal, a missão principal da cátedra, né? Que é o desafio de como a Universidade de São Paulo pode amplificar e, quem sabe, produzir uma grande sinergia em lidar com essa questão crucial da universidade brasileira como um todo, mas específica na USP, da interface com a formação docente para os níveis de educação fundamental e a educação média, nesse contexto nacional, específico, né?
Professor, o senhor tocou num ponto importantíssimo, então, que é essa questão de como melhorar a qualidade da educação básica pública, passando pela formação do professor. A gente já discutiu isso aqui no jornal também. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre que qualificação é essa, quer dizer, que contribuição a universidade pode dar, no que isso incrementaria, no que isso melhoraria a educação básica pública. Porque a gente fala muito de currículo, interdisciplinaridade, de outras questões. Mas ainda não ficou definido. Quer dizer, o que é que tem que ser feito no sentido da formação do professor e de que maneira isso impacta na qualidade da educação básica pública, na sua avaliação?
Você já indicou exatamente o caminho crucial, é o tema de superar os modelos disciplinares de formação. O que é um modelo disciplinar de formação? É aquele que o docente formado é capacitado em uma única disciplina, em um campo, e tendencialmente para uma restrição desse campo. Então, por exemplo, o Brasil, as licenciaturas são em História, Geografia, Química, Física, Matemática, Biologia. Tudo isso é um recorte que não corresponde ao que a realidade. Deixa eu pegar o exemplo da pandemia, que está aí, da ordem do dia. A pandemia é um evento total, é um fenômeno que recorta muitas esferas da realidade. Então, você não vai compreender a pandemia somente do ponto de vista da biologia molecular. Também não vai compreender a pandemia como esse conjunto de demandas complexas que são postas sobre o sistema de saúde na forma de uma pressão imensa. Também você não vai compreender a pandemia como uma doença do ponto de vista clínico. Porque se fizer cada um desses recortes isoladamente, vai se ter uma perspectiva que não vai resolver o problema. Por exemplo, do ponto de vista da biologia molecular, é possível se realizar testes com substâncias que na célula resolvem, matam o vírus, né? Pode ser até um detergente simples, né? Você pode até afogar o vírus em álcool gel, mas isso não vai resolver a questão nem do ponto de vista clínico, nem do ponto de vista populacional ou epidemiológico, né? Ao mesmo tempo, se você considera somente como uma doença, pode até ter soluções para um indivíduo, mas a pandemia é um evento geral, social, e é um evento mundial. Aí eu peguei só como exemplo, para pegar, de que a realidade ela é complexa. E a formação dos sujeitos tem sido uma formação simples ou simplificada. Aí alguém pode dizer, mas isso é tema de pós-graduação. Esse é um dos equívocos da universidade brasileira, na minha opinião, na minha modesta opinião, é que temos reservado os temas da complexidade só para alguns poucos campos e como se fosse uma especialidade. Então, alguns poucos pesquisadores, em poucos grupos de pesquisa, em níveis muito reduzidos da formação, são capazes de construir essa perspectiva integradora. Também, na minha modesta opinião, essas formas de se relacionar com a realidade devem ser, de algum modo, tratadas em todo o espectro de formação, até com a hipótese, que é uma hipótese freiriana, de que aprender não é somente acumular conteúdos, é encontrar formas de se relacionar e construir essas formas de se relacionar com a realidade. E o curioso é que os educadores, eu estou aprendendo muito, inclusive na cátedra com os colegas, né, os educadores têm uma clareza teórica impressionante sobre o que é a educação infantil. E há uma convergência em que a criança aprende de uma maneira integral. E aí a escola vai, de algum modo, disciplinando essa forma de aprender. E aí, quando os alunos chegam no ensino médio, já estão nas caixinhas. E quando chegam na universidade, já estão nas caixinhas, dentro das caixinhas, dentro das caixinhas. E aí eu imagino que, na verdade, a educação desencoraja uma forma muito eficiente de se compreender o mundo. E o que eu posso dizer é que, do ponto de vista teórico, isso está bem estabelecido na Universidade Brasileira e a USP é uma das instituições na vanguarda desse processo. Aí vem aquela pergunta: como tornar isso um elemento de transformação da educação? E a segunda pergunta, que é mais incômoda: como transformar isso em uma perspectiva de revisão, reestruturação, recriação da educação para todos? Porque eu posso até dizer que boa parte dessas ideias já estão sendo aplicadas com muito sucesso naquelas escolas que estão destinadas a uma parcela muito pequena da população, que é a parcela que pode pagar caro por educação integral, em tempo integral, na melhor qualidade possível. E o que é trágico nisso é que a instituição que forma os operadores dessa elite educacional é a instituição pública. E os segmentos privados de educação superior não universitária é que formam a maioria dos docentes, maioria ou quase totalidade dos docentes, que vão se dedicar à formação nos níveis básicos de educação no setor público. Veja que contradição.
Que coisa.
E é uma contradição, é um paradoxo, na minha opinião, é tão assim naturalizado que nós não ficamos atentos a esse paradoxo. E acredito que uma instituição com a potência da USP pode realmente, não somente se olhar no espelho, aliás, essa metáfora foi muito usada no GT, né? A USP frente ao espelho, quer dizer, quem é a USP, né? Para se ver no espelho e algumas dessas contradições aparecerem com mais força, até mesmo para ajudar a explicar por que é que a sociedade muitas vezes não entende o papel da universidade. E a hipótese é que, às vezes, a própria universidade não entende seu próprio papel nesse conjunto complexo de contradições e paradoxos em que ela está absolutamente imersa e não se reconhecendo, não se vendo nessa posição.
Bom, professor, claro que a gente não quis esgotar nessas duas perguntas todo esse questionamento. Nós vamos acompanhar o trabalho da cátedra, os eventos, enfim, nós vamos trazer essas questões aqui ao longo das próximas entrevistas, sem dúvida alguma. Mas gostaria de agradecer por ora muitíssimo a sua participação, professor Naomar de Almeida Filho, epidemiologista, professor visitante e titular da Cátedra de Educação Básica do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada e até a próxima.